Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Oi, pessoal, estamos aqui na Feira Mundo Bike, terceira edição, no Parque Barigui, em Curitiba. E a gente começa a conversar e começa a encontrar várias pessoas. É claro que esses aqui são todos amigos de casa. Estamos aqui com o Ivan Mendes, Alexandre Nascimento e o meu companheiro querido Fernando Rosenbaum. A gente está com o estande aqui da Bicicletaria Cultural na feira. Estamos trazendo, a proposta é trazer um hub de pessoas que pensam a bicicleta. E aí não dá para não aproveitar e a gente fazer uma edição, uma gravação. Temos aqui pessoas que pensam e criticam como é que a bicicleta poderia, inclusive, estar melhor circulando pela nossa cidade e até pelo nosso país, né? Uhum. E então eu vou apresentar aqui brevemente. O Ivan Mendes, ele tem um pensamento incrível sobre como é que a gente pode trabalhar com a bicicleta na cidade, no campo rural, como é que a gente pode propor ciclorrotas. Na verdade, ciclorrotas já é uma palavrinha muito especial, eu queria que você explicasse. Pessoal, a gente não está falando daqueles pictogramas na cidade que estão lá indicando um caminho por onde a bicicleta poderia chegar lá numa universidade, ou enfim, né, está avançando ali no sentido da universidade. A gente tem ciclorrotas na cidade que são sugestões para você pedalar diariamente. Mas aí as pessoas confundem ciclorotas com rotas de cicloturismo, rotas de turismo. Uhum. Explica pra gente, Ivan, qual é a diferença entre ciclorota e pro pessoal não mais confundir. Quando fala de ciclorota, a gente não tá falando necessariamente de cicloturismo.
Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar do programa. Conheci aí hoje o Alexandre, o Fernando, já que é nosso brother aí já há algum tempo. Né? Um exemplo para a cidade de Curitiba, que eu acredito que tanto ele quanto o próprio Goura, Ciclo Iguaçu, a Bicicletaria Cultural na época, foram que abriram as portas aí para as ciclovias que hoje existem na cidade, e é muito importante nós referenciarmos isso. Uhum. Aliás, ele é o homem das ciclorotas, e eu sou o homem do cicloturismo aqui, né? Foi ele que, eles, né, que abriram esse caminho. Na época, quando eles reivindicavam esses caminhos para ciclomobilidade na cidade e não foram ouvidos, eles mesmos foram para a rua e pintaram as ciclofaixas. E a partir daí foram presos. E sendo presos, chamou atenção o suficiente, a estratégia deu certo. E hoje Curitiba é uma das cidades mais cicláveis do Brasil.
E que debate a bicicleta.
Né? Portanto, a partir desse movimento deles é que surgiram as ciclorotas. E o que são as ciclorotas? São vias compartilhadas entre carros, ciclistas e pedestres.
Perfeito.
Certo?
Pedestres
não, então, né? São pedestres também, porque a própria calçada faz parte das ciclorotas. Certo? A própria calçada onde tem ciclorotas sinalizadas, o pedestre tem a sua preferência. Como você sabe, antes do ciclista vem o pedestre. Né? E cicloturismo são rotas recreativas, contemplativas. Portanto, ciclorotas, quem desenvolve hoje é o Detran, né? E não as empresas que trabalham com rotas para cicloturismo, que aí
caminho
é recreativo e aí é turismo, né? Então, ciclorotas são vias calmas compartilhadas, mais conhecidas no mundo afora como traffic calming.
Uhum.
E o cicloturismo são rotas ou circuitos de cicloturismo contemplativos que visam o turismo, o que é muito diferente. Isso não impede que, antes pelo contrário, que as ciclorotas façam parte dos caminhos cicloturísticos, porque você começa a realizar um turismo a partir de uma cidade,
uhum,
onde você chega, onde você consegue um hotel e é a partir dali que você começa a pedalar.
Uhum.
Então você, inevitavelmente, deverá passar por ciclorotas urbanas até acessar a área turística rural. E aí, o cicloturismo.
E você está falando de ciclorota autoguiada.
O Ivan falou que a gente fez uma ciclofaixa. Nós fizemos uma ciclofaixa, né? Mas, na verdade, em Curitiba a gente fala que é ciclofaixa, mas certamente deveria ser uma ciclorrota, porque
sim,
a ciclofaixa ela tem uma separação física assim, né, entre elas. Assim.
Perfeito.
Até na 7 de setembro, em alguns lugares, a gente chama de ciclofaixa, mas é uma falsa ciclofaixa. Era para ser uma ciclorrota.
Uhum.
E a Associação de Ciclistas tem essa visão do usuário. O Henrique Jacob, né, o grande Henrique Jacob, ele fala que as ciclorrotas elas têm que vir seguidas de instrumentos para redução da velocidade, assim, para garantir a segurança, não somente a pintura, a sinalização. Aí eu pergunto, quais mecanismos seriam interessantes para uma rota cicloturística rural, talvez?
Sim, os mecanismos são... Você está falando especificamente sobre o cicloturismo, é isso? Ah, então, aí nós começamos a falar a linguagem certa. Bom, primeiro passo é uma questão cultural, né? Eu acho que alguém visita um outro país, você deve ser bem recebido, tá? Então, nós temos que trabalhar essa questão do receptivo. Primeiramente, a hospitalidade, né? Se um lugar para onde você vá, você não é bem recebido, você não vai voltar. E não só não voltar, você vai acabar falando mal desse lugar, estigmatizando e propagando algo pejorativo desse lugar. Portanto, se você não tem essas características, nem invente de fazer algo. Agora, você pode começar, assim, a desenvolver desde que você capacite certos receptivos, já que você não tem como cultura o receptivo, né? Ou seja, a hospitalidade. Pô, tem lugares que a gente vai que as pessoas não dão bom dia, não te dão boa tarde. Com licença, por favor, muito obrigado, então, que são palavras mágicas, nem existem. E mais do que isso, isso é só uma ação cultural. Mas tem a de estrutura, que é, por exemplo, você chega hoje em qualquer aeroporto do Brasil, não estou falando só de Curitiba, aliás, não é de Curitiba, é de São José, né? Você chega em São José de bicicleta, se você não for atendido por um guia turístico, você não tem estruturas para você, por exemplo, tirar sua bicicleta, trocar a roupa do voo, se vestir para pedalar e sair para pedalar na cidade. Isso, nem no aeroporto você não encontra isso.
Uhum.
Quanto mais, aí entram as ciclorrotas também autoguiadas, que eu estava falando há pouco com o Alexandre, uhum, que é para você orientar o turista e para ele sentir segurança que ele está num lugar onde o ciclista é bem recebido. Senão, acabou o cicloturismo. Acabou qualquer tipo de turismo nesse sentido, de bicicleta. E dá para a gente falar da rentabilidade que a bicicleta traz. A rota Eurovelo na Europa, que hoje são 90 mil quilômetros, rentabiliza com o cicloturismo cerca de 8 bilhões de euros por ano.
Devia ter mais, né? 12 bilhões de euros. Né?
É. Isso na Alemanha, né?
Então,
da Alemanha.
Agora, os 90 quilômetros e a Europa fatura no PIB da Europa, isso um estudo de 2019, tá?
Uhum.
Depois da pandemia, eles seguraram isso. Mais de 200 bilhões faturam, né? Então, aqui nós estamos no sul do Brasil, onde grande parte da sociedade diz que é descendente de europeu. Mas e a prática? Onde é que ficou a prática da descendência? Ficou só nos olhos azuis? Nos olhos loirinhos?
Aproveitar o know-how que eles têm.
Então, né? Então. E aí, por conta disso, em vez de a experiência ter vindo, só tem o status. E com status a gente não faz nada. Prova é que, por exemplo, aqui nós temos aqui do lado o circuito do Vale Europeu.
Uhum.
Mas, pô... Por que Vale Europeu, se ali é outro vale, o Vale do Itajaí? Por que nós não exaltarmos o Vale do Itajaí?
Uhum.
Porque se nós, dessa forma, nós estamos propagando, é o Vale Europeu, e não o nosso vale aqui em Santa Catarina, que é colonial, e que é legal, e que tem hospitalidade, mas é o Vale Europeu.
Posso perguntar uma coisinha só? A gente pode pensar que a primeira, quando você falou assim, de quando... Primeiro jeito de receber uma pessoa, né? Você apontou algumas estruturas, antes até da gente estar gravando, você apontou estruturas muito interessantes, que a cidade pode acolher o cicloturismo e o cicloturista, e os ciclistas mesmo poderiam ter essas viagens autoguiadas dentro das cidades se tivessem
isso.
Comunicação. Posso pensar que a comunicação seria o primeiro passo para a gente travar um diálogo ou recepcionar melhor os cicloturistas? Seria a comunicação? Você apontou estruturas, né? Apontou essa questão da cultura de receber bem. O brasileiro é conhecido por ser um bom Como é que é o nome?
Anfitrião.
Isso. É isso mesmo. É.
Mas é, seria, imagino eu, uma comunicação onde as pessoas possam saber aonde tem informação ou por onde ela pode encontrar a infraestrutura necessária.
É. Bom, primeiro tem que ter essa infraestrutura para ser encontrada. Né? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, assim como nós apresentamos e mostramos os problemas, nós temos que mostrar soluções.
Uhum.
E a gente apresenta projetos para o poder público, especialmente, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque é muito moroso, né? E é, digamos assim, nós estamos num contraponto social em relação à bicicleta e o carro. Né? Agora mesmo o governo federal reduziu a taxa de imposto para veículo.
Do
veículo popular. Mas popular é a bicicleta.
Exatamente.
Não é o veículo.
Vai na contramão de tudo que...
Completamente na
que
contramão.
O mundo está fazendo.
O mundo, exatamente. Que
inclusive
é...
a proposta do governo de pensar mais atualizado de forma sustentável.
Isso, exatamente. Aí a bicicleta é o primeiro, é o caminho para tudo. Tanto que hoje nós temos bicicletas assistidas para aqueles que têm preguiça de pedalar, né? Porque é preguiça.
Não,
todo mundo consegue.
Tem várias condições. Tem gente que precisa mesmo de um apoio.
Exato.
Então, aí, eu acho... tá para todo mundo. A bicicleta é para todo mundo mesmo. Né?
Para todo mundo. Então...
Eu queria pegar o gancho. Você falou citou o circuito Vale Europeu, e Santa Catarina tem alguns circuitos já estabelecidos do cicloturismo. Eu já conheci o Vale Europeu, tem o Costa Verde Mar, tem outros.
Circuito das Araucárias.
Costa
Verde Mar, eu não recomendaria para ninguém.
Eu fiz e gostei. Assim, ele é interessante porque ele te dá dois panoramas ali do estado. Assim, tá bem sinalizado. Eu já fiz faz alguns anos, mas
você
tá
agora
bem sinalizado. Não, mas não é nem esse o caso. É o fato assim, de existir esse circuito em Santa Catarina, porque lá tá bem estabelecido. E aqui no Paraná já. Quais são os circuitos no Paraná, por exemplo?
Autoguiados tem um, mas não é um circuito, é uma rota que nós fizemos aqui no Parque Vila Velha. Tá? Tem circuitos aí que deveriam ser circuitos, são chamados de ciclorotas, por exemplo, ciclorotas. Da nascente do Iguaçu, ali infelizmente o pessoal se equivocou, tanto que não foi sucesso, tá? E no Paraná praticamente não existe ainda. Mas voltando ao ponto de que nós falamos lá, o que fazer para com que isso aconteça? Primeiro, projetos que sejam viáveis, desenvolvido por técnicos, né? Funciona. Mas vou dar um exemplo. É muito mais interessante para a gestão pública que nós temos atualmente desenvolver ou construir uma ciclofaixa. Eu vou dar um exemplo dessa ciclofaixa. Passo do Pupo, Ponta Grossa. De Ponta Grossa ao Passo do Pupo. Tem uma ciclovia uma ciclofaixa de 17 quilômetros que custou, por exemplo, 4 milhões e 800 mil. 4 milhões e 800 mil para fazer 17 quilômetros de ciclofaixa. Um circuito de cicloturismo capacitado, com os receptivos, com bike friendly, com bike station, com plataforma para atrair, com divulgação, com comunicação, que você estava falando, com 300 quilômetros a gente faz com esse valor. Por exemplo. Né? A gente faz com esse valor, por exemplo. É uma estimativa. Então é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. De quem? De quem faz a gestão desses municípios, desses estados. Então é uma conquista ainda muito árdua. Porque falar de cicloturismo, e você fala de cicloturismo, as pessoas não entendem. Grande parte das pessoas não sabem o que é isso. Eles imaginam que a pessoa estava competindo. Ah, que loucura, o cara vai subir uma montanha, vai descer uma montanha. Não, cicloturismo é contemplativo. Então você tem que explicar para a pessoa, para o gestor. Então é um trabalho, primeiro, de consciência. E esse trabalho a gente vem fazendo aí.
De exemplos de roda.
De acordo com as nossas possibilidades e também as aberturas que nos dão. Né?
Porque... quando a Patrícia falou sobre a comunicação, eu compreendi que... Que nem circulou, né, aquele e-mail que a bicicleta não dá dinheiro para o sistema. Que é uma mensagem falsa, assim, né?
Falsa.
O cara nem é presidente do banco, mas o pessoal adorou circular e volta e meia volta a circular novamente, né?
Uhum.
Talvez o que falte é mostrar esse impacto da economia da bicicleta nos lugares, assim, né? se vai ter uma ciclorrota agora das nascentes do Iguaçu. A comunidade do entorno tem que saber como eles, se eles se prepararem, se eles investirem, eles vão ter retorno disso. Sim.
Isso.
Talvez mensurar isso, quanto, sim, essa comunicação.
Exemplos, né? Daí para isso precisa ter exemplos.
E tem uma questão assim, se a gente pensar um circuito turístico para bicicleta, você pega o Vale Europeu, desculpa, o Vale Europeu não, o em Minas Gerais, o caminho da Real, Estrada Real. Você sai de Ouro Preto, vai até Paraty, você isso. passa dias viajando. O Vale Europeu você consegue fazer em 4, 5 dias. Uhum. A Costa Verde Mar, acho que são 3 ou 4. Dias. Né? A gente está falando aqui no Paraná de andar de bicicleta dentro de um parque do Vila Velha e o outro aqui que é, você não vai sair de Curitiba e região metropolitana.
Isso, e nós temos a Graciosa aqui.
Tem a Graciosa, tem
a Serra do Mar, que é um dos grandes atrativos.
Foz do Iguaçu, que é o segundo destino turístico do Brasil.
Exato.
Por exemplo, sair de Curitiba, imaginando o Rio Iguaçu até Foz, por exemplo. Por que não existe um circuito assim, pensado e planejado? Autoguiado mesmo,
exato.
Mas que você leve o ciclista para essas cidadezinhas, para essas comunidades, em que ele possa daí chegar até lá em segurança, né?
Isso, e atrativos não faltam. E a gente não está falando de atrativos somente de cachoeiras, de paisagens, mas nós estamos falando de atrativos culturais. O Paraná é cheio de cultura. E essa cultura está enterrada. Quer ver um exemplo? Olha, pouca gente sabe disso, mas é só pesquisar aí, colocar no Google, o Google vai me salvar aí. Vamos lá. As primeiras reduções jesuíticas, aonde foi? Você sabe?
Guaíra.
Não, Itaguajé, aqui no Paraná.
Itaguajé.
E Santo Inácio, fica lá na divisa com São Paulo. Tá? As primeiras, quem ganha dinheiro com turismo da história jesuítica? Quem? Aqui no Brasil?
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Né? As Sete Missões,
e São Miguel das Missões. Certo? Vou dar mais um exemplo. Tá? Aí vai tocar um pouco no ego dos paranaenses, mas é importante falar: a verdade ela pode doer, mas ela é a verdade.
Fala aí,
que é o seguinte: uma das sete maravilhas do mundo,
Foz do Iguaçu.
Recebe por ano quantos turistas?
Eu não sei. Eu sei que é o segundo destino internacional do Brasil. Isso eu sei.
2 milhões. Vou dizer um lugarzinho menor que não tem tanta relevância e que recebe muito mais turistas do que uma das sete maravilhas do mundo. Gramado recebe quase 7 milhões, 6 milhões e 800 mil. Tá?
Pelo menos internamente.
Então,
mas
é...
tá falando no campo internacional também?
Sim, é uma visitação
sem
total.
Sem contar que é atrativo das fronteiras, das três fronteiras,
então,
das quedas, Itaipu.
É muita incompetência para quem trabalha com o turismo no Paraná. Eu sinto muito dizer isso, mas eu constatei isso, visitando secretarias, conversando com todo mundo, e essa é uma estatística. Então, ele é um estado turístico, por exemplo, mas você tem que descobrir o que tem. Né? Logo que eu cheguei, não sou daqui, né? Cheguei aqui em 2013 e eu queria fazer um pedal, conhecer os Campos Gerais, porque formação, olhei a história e procurei uma empresa de cicloturismo para me levar nesses lugares, né? De bicicleta. E aí, nenhuma empresa daqui tinha, encontrei duas empresas de cicloturismo e elas levavam para o Vale Europeu, levavam para São Paulo, Caminho da Fé. Para o Paraná, ninguém levava. Eu fui descobrir. Aí, tu tem que. Né, pô, mapa, você descobre, mas você não sabe o que você vai encontrar lá.
Sim.
Que tipo de cultura, onde é que você vai comer, né, onde é que você vai dormir, né, se você precisar disso. Nem sabe se vai ter a hospitalidade desejada ou se o clima é adequado para isso, porque não tem informação. E com isso, a gente afasta o turista. Tá? E mais ainda, no momento que nós tivermos caminhos autoguiados, capacitados, divulgados, acima de tudo, indexado. E é isso, você indexa com conteúdo. E é por isso que nós também geramos esses conteúdos para ter esse tipo de engajamento, que é, por exemplo, nós fizemos alguns programas da Estrada da Graciosa, até para o Canal Off, saiu um Globo Repórter, uma parte do Globo Repórter, a gente mostrando a Estrada da Graciosa, a própria TV aqui local, a mais conhecida, nos chama para fazer esse tipo de reportagem, porque nós levantamos os dados e colocamos lá. E esses dados estão na internet para todo mundo ver e está indexado como primeiro. Sendo que, pô, eu procurando o domínio Estrada da Graciosa, por gentileza, acessem estradadagraciosa.com.br, por exemplo. Vou deixar na curiosidade para as pessoas acessem, tá? E o que, que vocês vão encontrar lá, tá?
Essa, vamos fazer
essa vai ficar
de
o desafio, né? Essa vai ser o desafio. E é isso que nós precisamos, ter um pouco mais, ter um projeto, porque as pessoas não vão fazer isso, certo? As entidades não estão fazendo isso. E elas não têm interesse em fazer isso, primeiro, porque infelizmente é um sistema, e eu não estou acusando ninguém, no Brasil...
É uma mentalidade,
É uma mentalidade que é ruim, e não é culpa deles, é culpa da população que elege eles. Nossa, é culpa nossa. Né? Então, um político se elege hoje, grande parte deles se elegem não pensando em administrar, mas pensando em se manter no poder. Então, ele não coloca técnicos nas secretarias, mas ele coloca cabos eleitorais. E aí você tem pessoas incapazes, não técnicas, nesses lugares, grande parte deles. Tá?
No campo, no campo dessa denúncia que você está fazendo, eu fiquei provocada em saber como é que foi gastado 3 milhões em 17 quilômetros, tá?
Não, quase 5, 4 milhões e 800.
4 milhões e 800, então eu queria muito, vou fazer essa pesquisa também, depois você me traz para fazer.
Coloca no Google o custo da ciclovia.
Vai lá, pesquisa lá. Pra...
Isso.
Não, outra coisa também, a mata, como é que é a outra rota que você falou que você gostou e você falou que você não indicava por algum motivo.
Tá. Eu queria só aproveitar...
Então, estou provocada aqui com essas denúncias, tá? Um dia a gente vai tratar desses assuntos.
Vamos sim.
Por exemplo, os lugares onde já estão estabelecidas rotas viáveis e já estão consolidadas.
Sim.
Os exemplos que a gente usou. Estrada Real.
Isso. Caminho da Fé.
Caminho da Fé e...
Vale Europeu.
Vale Europeu. Uhum. Não, não são iniciativas do poder público. Você tem associações ali que fazem a gestão, a sinalização.
Isso.
Você tem um consórcio intermunicipal. Você tem os comerciantes que se envolvem dentro desse projeto. A quem uhum. cabe iniciar essa startar um projeto como esse?
A iniciativa privada. Sem dúvida. Né? Cabe à iniciativa privada startar isso, sem dúvida.
Perceber cabe... o potencial e desenvolver.
Isso, potencial é o que eu mais ouvi falar daqui. Você pega as televisões aí hoje, esse lugar que bacana, tem um potencial. Mas o potencial só fica no potencial porque não existe uma concretização de projeto. E existe também uma amarra do poder público no sentido, eu apresento, você vai lá e apresenta o seu projeto para Secretaria de Turismo, tá? Aí a Secretaria de Turismo ela não pode te contratar porque ela precisa fazer uma licitação. E como é que ela vai fazer essa licitação com o teu projeto, se o projeto é teu?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.